Glória a Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 1 a 11. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como viste subir. Glória a Deus. Nós queremos refletir com a comunidade sobre batismo no poder. Diariamente vivemos o confronto dos poderes. Precisamos estar atentos para não engolir qualquer doutrina com indigestos e falsos poderes. Quando eu falo engolir qualquer doutrina, eu me lembro do sapo, uma experiência de criança ainda. À noite você joga uma brasa, ela sai rolando, o sapo estica a lingona lá e come. Ele não quer saber se é brasa. Se movimentando, ele engole. O sapo sempre foi assim. Quando eu vejo crentes aceitando qualquer doutrina, sem entendimento, sem refletir, eu chamo de crente sapo, engole qualquer coisa. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Aqui nós temos o derramamento do Espírito Santo relatado nesse texto. Nós vemos a doutrina do batismo no poder. Versículo 8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Mas recebereis poder. Ele está falando de um batismo no poder. No poder de Deus, no poder do Espírito Santo. Até o dia de Pentecostes, a igreja não tinha recebido o Espírito Santo de Deus para habitar nela. Por isso que Jesus afirma que eles seriam batizados com o Espírito Santo e receberiam poder. Então, Jesus está falando do cumprimento da promessa do Pai de batizar a igreja com o batismo do Espírito Santo, batismo no poder, mergulhar no poder. Que poder é este? Primeiro, é o poder da fidelidade. Fidelidade é a virtude de quem cumpre o que promete, sendo constantemente leal e exato naquilo que prometeu. Versículos 4 e 5 diz assim: que Jesus, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Batismo com o Espírito Santo é mergulhar. Batismo com o Espírito Santo é um presente do Pai Celestial, é um presente de Deus. Nós precisamos entender que esse batismo é mergulhar, é um envolvimento, é uma introdução na fidelidade de Deus. Por isso, é um batismo de fidelidade quando recebemos o Espírito Santo e quando, historicamente, pela primeira vez, a igreja recebeu o derramamento do Espírito Santo. Deus é fiel e justo, e Ele quer que cada pessoa, cada ser humano, seja batizado, seja mergulhado na sua fidelidade. Ele é fiel e, a ordem é que a sua igreja seja fiel. Cada filho, cada filha seja fiel. E quem capacita para esta fidelidade? É o próprio Espírito Santo de Deus derramado na conversão de cada um. Deus é fiel. Ele cumpre as suas promessas na vida daqueles que nele esperam. Na vida daqueles que se sujeitam ao derramar do Espírito Santo pela conversão. Na carta aos Romanos 3, versículo 3, Paulo diz: e daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. A incredulidade e a infidelidade dos outros impede de recebermos o Espírito Santo e a fidelidade de Deus? Ele está dizendo, de maneira nenhuma. Nada impede quando nós concordamos com o derramamento do Espírito Santo, quando nós aceitamos o batismo no poder do Espírito Santo. No derramamento, Deus não inventou coisas. Ele apenas foi fiel no cumprimento das suas antigas promessas quanto ao Espírito Santo. Nós vemos isso relatado pelo profeta Ezequiel 36, versículos 26 e 27. Deus diz assim pela boca do profeta: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Glórias a Deus por isso. Promessa antiga do derramamento de Deus. E Deus é fiel através dos tempos. Ele cumpre tudo o que promete. Então, nós quando recebemos o batismo com o Espírito Santo, somos batizados no poder de Deus, no poder do Espírito Santo. Muito tempo depois desta profecia e de outras profecias, Deus enviou seu Filho Jesus para anunciar e cumprir as promessas. Lucas 11, 13 diz assim: ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. O ser humano, com todas as maldades, com todos os pecados, sempre quer o melhor para os seus filhos. Jesus está dizendo, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo para aquelas pessoas que desejarem, que buscarem este batismo no Espírito Santo, no poder de Deus. Glórias a Deus por isso. Também, essa profecia do derramamento foi anunciada por Deus através do profeta Joel. Joel 2:28 diz assim: e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão, ficarão como quem sonha. E vossos jovens terão visões. Glórias a Deus por isso. E no derramamento do Espírito Santo aconteceu o derramamento da fidelidade de Deus. Deus batizou a sua igreja no poder, mergulhou a sua igreja no poder da fidelidade. Estejamos olhando agora para Atos 2:1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. No derramamento do Espírito Santo aconteceu unidade da igreja. No versículo 2, nós vemos que eles sentiram um fenômeno sobrenatural, numa forma de visão também, um sopro como de vento. Não era vento, era um sopro como de vento. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. A fidelidade de Deus sendo derramada ali. No versículo 3, diz que eles viram sobre a igreja ali reunida línguas como de fogo. Não eram línguas de fogo, visão. Visão espiritual, não material, sobrenatural. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Línguas como de fogo, derramamento do Espírito Santo com visão. Cheios do Espírito Santo falavam outros idiomas. Versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Outros idiomas, não línguas celestiais. Nada tem a ver aqui com o dom de línguas celestiais. Outros idiomas, um poder sobrenatural da manifestação do Espírito Santo. no derramamento do Espírito Santo. E essas pessoas profetizavam as grandezas de Deus. Vemos isso no versículo 11 do capítulo 2 ainda. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Como? Derramamento do Espírito, a fidelidade de Deus sendo derramada, pessoas sendo batizadas nesta fidelidade de Deus ali, naquele momento, pelo poder do Espírito Santo. Que coisa gloriosa! Deram uma série de esclarecimentos. Vemos isso nos versículos 11 a 18, esclarecendo que era o cumprimento das profecias. Ele diz que todos estavam atônitos e ficavam curiosos com o que estava acontecendo. Outros zombavam. Pedro se levantou com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia, ainda cedo da manhã. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, a profecia. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. O poder do Espírito Santo sendo derramado na forma de um batismo de fidelidade. Batismo no poder da fidelidade. Deus cumprindo fielmente a sua promessa do derramamento do Espírito Santo. E daí, nos versículos 40 e 41, nós vemos o relato de quase 3 mil convertidos sendo batizados. Por que isto? Por causa da fidelidade de Deus. Deus derramou do seu poder, batizou a igreja com o seu poder, e o sobrenatural começou a acontecer. E depois nós vemos nos versículos 42 a 47, bem conhecido esse texto pela família abençoada, o novo estilo de vida dos novos convertidos. Derramamento do Espírito Santo acontecendo, e exatamente, fielmente como Deus prometeu. E ali a igreja do Senhor sendo batizada com o poder da fidelidade. A fidelidade de Deus. E a igreja, com isso, tornando-se apta pelo poder do Espírito Santo para ser fiel também. Olhe para as tuas atitudes e maneiras em geral, mas olhe com os olhos de Deus e veja se você está vivendo no poder da fidelidade. Gálatas 5, 22 e 23 diz ali a respeito do caráter de Cristo, o fruto do Espírito. E uma das virtudes é fidelidade. A fidelidade só é gerada em nós pelo poder do Espírito Santo, porque o ser humano, a carne, é infiel por natureza. Mas quando o Espírito Santo é derramado em nós pela conversão a Deus, através do seu Filho Jesus, aí sim, aí nós aprendemos a fidelidade de Deus, porque Deus habita em nós e nós assim passamos a ser fiéis. Se a prática da fidelidade ainda é algo estranho no modo de viver diário, isto significa que o Espírito Santo ainda é estranho na vida da pessoa que assim acha. Então nós precisamos refletir sobre este batismo no poder. E esse primeiro ponto, que poder é este? É o poder da fidelidade. Nós precisamos viver este batismo no poder da fidelidade. Porque sem fidelidade, não temos comunhão com Deus. Sem fidelidade não há comunhão no casamento. Sem fidelidade não há comunhão na família. Sem fidelidade não há comunhão na igreja do Senhor. Por isso que o Espírito Santo foi derramado e nós recebemos esse batismo no poder da fidelidade. Porque o Espírito Santo capacita as pessoas para viver segundo a fidelidade de Deus e sua palavra. Batismo no poder. Que poder é este? É o poder do amor. Segundo ponto. Batismo com o Espírito Santo é mergulhar, é envolver, é introduzir no amor de Deus. Batismo no poder do amor. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Que poder? O poder do amor. do amor ao próximo, em primeiro lugar do amor a Deus, do amor ao próximo, do amor aos perdidos. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Antes do derramamento do Espírito Santo, Deus não habitava na igreja humana. Ele habitava na igreja material, no templo, no tabernáculo, no santuário. Mas, quando Deus cumpriu a sua promessa anunciada, através dos profetas, através do Senhor Jesus, Ele passou a habitar no templo que Ele mesmo fez. Passou a habitar em cada vida que se converte ao Senhor. E nós somos templo do Espírito Santo. Precisamos zelar pelo templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Porque nós não somos de nós mesmos. Nós somos comprados por preço, pelo sangue do Senhor Jesus. E qual é a maior evidência de que o Espírito Santo de Deus habita em nós, em mim, em você? Qual é a maior evidência? Gálatas 5, 22 e 23. O fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Glórias a Deus. Amor, o fruto do Espírito, a maior evidência de que somos morada de Deus, que somos habitação de Deus. O amor a Deus em primeiro lugar, amar ao próximo como a nós mesmos e amar aos perdidos levando a palavra da salvação. Romanos 5:5 diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, concedido. A esperança não confunde. A nossa esperança é firme, porque nós esperamos na verdade, na fidelidade e no amor de Deus que é derramado no nosso entendimento pelo Espírito Santo. E não é um espírito qualquer, pelo Espírito Santo que nos foi concedido por Deus, que foi outorgado por Deus, que foi um presente de Deus, foi dom e é hoje para nós dom de Deus. 1 João 4:8 diz: quem não conhece o amor, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então nós temos este conhecimento, porque Deus habita em nós. E o amor, ele alcança a todas as áreas da nossa vida diária. Jesus, quando ele quis esclarecer a respeito do amor as pessoas que o questionavam, ele respondeu, conforme Mateus 22, 37 a 40: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, quer dizer, todo o teu entendimento, de todo aquilo que você consegue raciocinar, consegue pensar, refletir, consegue estar dedicando a tua razão, a tua mente, com todo o teu esforço mental. Mas só esforço mental? Hoje não, naquele tempo era mental, antes de ser derramado o Espírito Santo. Mas depois que derramou o Espírito Santo, o que acontece? É a nossa mente orientada pelo Espírito Santo de Deus. Então o nosso entendimento fica muito mais fácil. O segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ama-te a ti mesmo para que possas amar ao teu próximo. Esse é o mandamento na ordem direta. Você tem amado a tua vida na presença de Deus? Nós precisamos responder essa pergunta para nós mesmos. Eu preciso amar a minha vida, preservar a minha vida, zelar da minha vida na sua triunidade, corpo, alma e espírito. Preciso zelar cuidadosamente da minha saúde física, da alma e do espírito. Se eu não amar a mim mesmo, como que eu vou amar o próximo? Se eu não cuido da minha saúde completa, como que eu vou querer cuidar do próximo? Então nós precisamos cuidar para não sermos hipócritas, para não estarmos dizendo eu amo o próximo, sendo que eu nem cuido mesmo de mim. Esse é o segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Desses dois mandamentos do amor depende toda a lei e os profetas. Quer dizer, os primeiros cinco livros da Bíblia, que era a lei do Antigo Testamento, e os profetas são todas profecias contidas na Bíblia. Quer dizer, que a lei e os profetas, sem o amor a Deus e o amor ao próximo, não teriam valor nenhum. Então nós precisamos aprender a viver neste batismo no poder do amor. Glórias a Deus por este batismo. Olhe para as suas maneiras, em geral, olhe com os olhos de Deus e se pergunte: eu já tenho a principal evidência do Espírito Santo na minha vida? O amor? Se a prática do amor cristão não é uma coisa comum no meu dia a dia, na tua vida, significa que o Espírito Santo também está ausente. Então precisa haver conversão, precisa haver mudança de vida, precisa acontecer o batismo com o Espírito Santo. E o Espírito Santo só se manifesta com a fidelidade de Deus e com o amor de Deus quando há uma genuína conversão. Nós vemos no livro de Atos 2:38, ali onde fala desta genuína conversão. E nós precisamos buscar viver esta conversão verdadeira no poder do Espírito Santo. Um renovo de vida completo. Nós precisamos ter a nossa vida totalmente transformada, totalmente no poder do Espírito Santo. Porque não adianta nós queremos conduzir a nossa vida no nosso poder, no poder humano. Nós precisamos depender totalmente deste batismo no poder do Espírito Santo. E assim nós viveremos uma vida verdadeira. Diz assim no versículo 38 de Atos 2: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom, o presente do Espírito Santo. O derramamento do Espírito Santo é o grande presente de Deus, o grande presente de poder. Deus envolvendo a sua igreja, envolvendo vidas no poder da fidelidade e no poder do amor. Por isso que nós precisamos refletir seriamente sobre isso. Se nós já vivemos essa evidência da vida cristã, da vida no poder do Espírito Santo, que é o amor, então nós estamos capacitados pelo Espírito Santo com dons para a realidade da vida diária nesse mesmo poder, para frutificar, para agradarmos o coração do Pai, para ganharmos vidas para o reino de Deus. E glórias a Deus por isso, né? Deus é tremendamente fiel e Pai de amor. Deus é fiel e Pai de amor. Mas somente pelo batismo com o seu Espírito que nós entramos nessa condição de filhos e filhas do seu reino, e dentro desse princípio de fidelidade e de amor. Nós só poderemos frutificar de verdade se passarmos por este batismo no amor, no poder, na fidelidade do Senhor. No poder do Espírito Santo somos chamados para uma vida abundante, uma vida plena, uma vida cheia do Espírito Santo. Mas enquanto não entregarmos, não rendermos a nossa vida a todas as condições de Deus, a todos os mandamentos de Deus, a esse batismo, enquanto não formos mergulhados pela nossa vontade, enquanto a nossa vontade não se harmonizar com a vontade do Pai, não haverá poder nenhum em nós. Deus não habitará em nós. Então nós precisamos, de fato, ser batizados neste poder, no poder da fidelidade, no poder do amor de Deus. E assim nós seremos sempre vencedores, sempre andaremos no poder da vitória, e nada, nada poderá nos fazer mal, nada poderá nos derrotar, nos vencer. Sofreremos em algumas lutas, mas sempre venceremos, porque o Senhor é por nós. Romanos 8:31-39. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Terá tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. porque eu estou bem certo de que nem a morte nem a vida, nem os anjos nem os principados, nem as coisas do presente nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. A nossa esperança e o nosso limite é o céu, é a eternidade com Deus em Cristo Jesus. Nada poderá nos separar deste poder. Glórias a Deus por isso. Amém? Glórias a Deus. Aleluia.